volta a Portugal de juniores em bicicleta vai passar para a estrada entre os dias 27 e 30 de agosto e vai ter duas etapas no distrito da Guarda. A instalação de energia renováveis e biometano no Conselho da Guarda gerou, na reunião da Câmara Municipal, uma troca de argumentos sobre a necessidade da participação pública nos processos. A ULS da Guarda reforçou a rede de cuidado de saúde primários. Atualmente, 92,4% da população já tem médico de família.
Informação com Pedro Paula.
A instalação de energias renováveis e biometano no Conselho da Guarda gerou, na reunião da Câmara Municipal, uma troca de argumentos sobre a necessidade da participação pública nos processos. O vereador do PSD, João Prata, defende debates públicos e trouxe novamente à discussão dois temas que considera cruciais: o traçado das linhas de muita alta tensão, destinadas ao transporte de energia elétrica a partir de fontes renováveis, e a viabilização de uma unidade de biometano em Avelãs de Ambon. Embora a autarquia já tenha emitido parecer sobre estas matérias, o social-democrata defendeu que seria benéfico promover debates públicos com os cidadãos para que não se criem antagonismos com a população.
Há dois temas que já colocámos em outras reuniões. Um deles tem a ver com as linhas de zonas de alteração de implantação para as energias renováveis. No fundo, são linhas também de transporte de energia elétrica de muito alta tensão, digamos assim, para as energias renováveis, que é um projeto europeu que está em discussão pública. A Câmara Municipal já deu o seu parecer, mas consideramos que talvez fosse interessante fazer um debate público sobre esta matéria, o mesmo em relação à questão da empresa que aqui nós viabilizámos também, de biometano em Avelãs de Ambon, e tem havido alguns municípios que promovem debates públicos em relação a esta matéria, no fundo para que o investimento não crie problemas, não crie antagonismos com a população.
A reação do presidente da autarquia não se fez esperar. Relativamente à unidade de biometano, Sérgio Costa rejeitou as críticas e acusou de João Prata de querer lançar confusão e dúvidas na opinião pública de forma injustificada. O autarca esclareceu que a Assembleia Municipal votou apenas um parecer positivo de intenção e que o projeto ainda está numa fase inicial, e sublinhou que é o próprio Governo da República, liderado pelo partido vereador do PSD, que lançará os procedimentos de participação pública a seu tempo. Sérgio Costa garantiu ainda que o Executivo Camarário não dispõe de mais informações além das que já são públicas.
No que diz respeito à questão do biometano, já percebemos que o senhor vereador gosta de lançar confusão na opinião pública. Confusão, dúvidas. Parece que tudo vale na política, mas não vale tudo na política. Aquilo que a Assembleia Municipal aprovou foi um parecer positivo, é uma intenção, não aprovou mais nada. Tem que haver licenciamento ambiental, licenciamento urbanístico, participação pública, porque vai ter que existir a participação pública nos termos da lei. A lei já está prevista. Agora o seu vereador está aqui a querer inventar a roda. A lei já está prevista nos termos da lei e o Governo da República, que por acaso até é do mesmo partido do seu vereador, vai lançar isso. A seu tempo, quando as coisas estiverem já mais avançadas, porque neste momento a Câmara da Guarda, o que o Executivo sabe, é o que os seus vereadores da oposição sabem, e é aquilo que a opinião pública sabe, e é aquilo que a Assembleia Municipal sabe. Não sabemos de mais nada, porque mais nenhum outro processo entrou.
O Presidente da Câmara também contestou a abordagem de João Prata sobre as linhas de transporte e energia, acusando o vereador de confundir as coisas de forma deliberada. Sérgio Costa explicou que o assunto em causa se refere às zonas de aceleração de energias renováveis definidas pelo Governo Central. Sérgio Costa frisou que a autarquia não se opõe ao desenvolvimento de projetos solares e eólicos desde que sejam instalados nos locais mais adequados e não em terrenos agrícolas aráveis, e apontou como exemplo o Parque Solar em desenvolvimento na freguesia de João Antão, localizado numa zona totalmente inóspita e que não prejudica ninguém.
No que diz respeito às linhas de alta tensão, O Sr. Vereador confundiu as coisas. Eu disse-lhe isso, mas ele confundiu. Não sei porquê, mas confundiu. É confundir as pessoas de uma forma mais ou menos deliberada com estas situações. Estamos a falar das zonas de aceleração que foram lançadas pelo Governo da República, concretamente do Estado de Energia, com quem já reunimos, inclusive, para debelar algumas questões do nosso primeiro parecer. Já emitimos o segundo parecer para salvaguardar as nossas populações, os nossos territórios. Nada contra colocar o solar e o eólico, mas em locais adequados, não em zonas aráveis, agricultáveis, conforme nós vemos por aí quando andamos pelas autoestradas fora. Nós temos aqui um exemplo de um parque solar que está ali a ser colocado maioritariamente na freguesia de João Antão, ninguém dá conta dele, numa zona totalmente inóspita, mas não prejudica ninguém. E por isso o nosso parecer foi ao encontro de tudo isto e também isto ser articulado com o PDM, que acabou de ser aprovado também e entrou em vigor no dia 1 de julho deste ano.
A instalação de energias renováveis e biometano no Conselho da Guarda gerou, na reunião da Câmara Municipal, uma troca de argumentos sobre a necessidade da participação pública nos processos. A ULS da Guarda reforçou a rede de cuidado de saúde primários. Atualmente, 92,4% da população já tem médico de família. Com a contratação de 13 novos médicos, a cobertura total é alcançada em 9 dos 13 concelhos da região. No entanto, a fixação de clínicos em zonas periféricas e rurais do interior continua a ser um desafio. O diretor clínico para os cuidados de saúde primários da ULS da Guarda, Bruno Morrão, destacou que os novos médicos foram distribuídos de forma a cobrir listas de utentes que estavam a descoberto há já algum tempo, tendo sido colocados nos concelhos de Ceia, Gouveia, Fornos de Algodres, Celurico da Beira, Manteigas, Guarda, Sabugal, Pinhel e Trancoso.
Já estão no terreno, não estarão nos 13 concelhos, ou seja, foram para a maior parte dos concelhos, mas não conseguimos abranger todos. Alguns vieram para cobrir as listas de utentes que já estavam a descoberto há algum tempo, e outros vieram para fazer a renovação geracional dos colegas que, entretanto, se acabaram por formar. Foram para Ceia, para Gouveia, para Fornos de Algodres, para Celurico, para Manteigas, para a Guarda, para o Sabugal, para Pinhel e para Trancoso.
Apesar do balanço positivo, persistem assimetrias e uma grande dificuldade em atrair médicos para os territórios mais isolados e de baixa densidade. Bruno Morrão explica que cerca de 90% das opções do recém-especialista são condicionados pelas circunstâncias de vida pessoal, como o apoio social familiar e as perspectivas de desenvolvimento regional. Esta realidade faz com que a maioria prefira vagas em grandes centros urbanos, em detrimento das áreas mais rurais ou periféricas.
A probabilidade de escolha dos recém-especialistas, 90% acabam por bater um bocadinho naquilo que é as condicionantes de vida dos próprios profissionais. Em contactos informais com esses colegas, percebemos que o apoio social, do ponto de vista familiar, até mesmo do ponto de vista de desenvolvimento da própria região, prefere muitas vezes escolher outras vagas que ficam mais próximas, por exemplo, dos grandes centros urbanos, do que estar a escolher zonas mais periféricas, ou as chamadas zonas de baixa densidade ou zonas rurais. E isso condiciona de alguma maneira a nossa capacidade de fixar médicos nesses 4 concelhos que acabam por ser carenciados e acabam por precisar realmente desses médicos.
Esta preferência pessoal dificulta a fixação de profissionais nos restantes 4 concelhos da área da ULS da Guarda, que continuam carenciados de clínicos, em particular os concelhos de Foscoa, Almeida, Manteigas e Figueira de Castelo Rodrigo, que não registaram qualquer médico colocado.
Foscoa também não foi nenhum médico escolhido, Almeida também não, Manteigas não, e Figueira de Castelo Rodrigo. Apesar de nós termos feito todos os esforços para tentar promover o melhor que a região terá para oferecer nesse sentido. E assim que aparecer a oportunidade, e se alguém estiver interessado, tentarmos cativá-lo para essa zona.
O LS da Guarda reforçou a rede de cuidados de saúde primários. Atualmente, 92,4% da população já tem médico de família. No entanto, há alguns concelhos que têm carência de médicos. A volta a Portugal de Júniores vai para a estrada entre os dias 27 e 30 de agosto e vai ter duas etapas no distrito. O programa ainda não foi apresentado, mas a Rádio F sabe que a primeira etapa liga o Fundão a Penamacor, segue-se a tirada entre a Covilhã e as Termas de Monfortinho, um contrarrelógio no concelho do Sabugal, e a última etapa será entre Celurico da Beira e Sernancelho. Em declarações exclusivas à Rádio F, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, antevê uma prova competitiva com atletas internacionais e, acima de tudo, com a juventude que representa o futuro do ciclismo.
É uma prova que tem 4 dias, ou 4 etapas. Queremos que o nível seja o mais internacional possível, para que realmente os nossos atletas possam evoluir, e evoluindo é correndo com outros atletas de outros países, vêm também rodados de outras provas como a nossa. Uma prova por etapas bastante interessante, para que realmente se possa demonstrar que o nosso ciclismo está vivo e que temos um futuro garantido, porque é isso que é o foco e o objetivo da Federação.
O dirigente destacou também a qualidade das estradas da região e as boas condições oferecidas ao pelotão.
É aqui que nasce o ciclismo profissional, é aqui que algum cuidado e algum carinho na organização, e essa região oferece-nos essas condições, o facto de ser uma região com um misto de terreno e com bastante equilíbrio daquilo que se pretende para uma corrida desta natureza. E uma região bastante calma e com condições realmente que são de interesse para estas equipas de formação, e também com alguns apoios que temos nessa região que nos dão condições de forma a que realmente nós possamos proporcionar às equipas umas belas estadias e também aquelas condições que naturalmente estas equipas nem sempre estão habituadas a ter.
Descentralizar os eventos também é um dos objetivos da Federação de Ciclismo, como acrescenta Cândido Barbosa.
É importante centralizar todos os eventos. Ainda agora se viu na Volta a Portugal que tentamos ter uma abrangência máxima ao território. Naturalmente que as condições das estradas aí são excelentes, são estradas menos transitadas por veículos, e para estas camadas mais jovens ainda nos oferece uma garantia de segurança maior. Por isso, a região é ótima, como disse, e do ponto de vista equilibrada da orografia, de forma a que haja uma prova equilibrada e que realmente haja uma verdade desportiva, que é isso que se pretende, para que no futuro possamos assegurar estes jovens que nos possam vir a garantir a modalidade e o seu garante no futuro.
A uma semana do evento, o antigo corredor destacou o facto de haver várias equipas internacionais nesta competição.
Prevê-se bastantes equipas internacionais para que realmente se possa subir aquilo que é a competitividade e aquilo que possa ser a evolução do nosso ciclismo, que o pelotão seja o maior possível e também o mais internacional possível, que é isso que é o foco também da Federação Portuguesa de Ciclismo, internacionalizar cada vez mais as suas competições para podermos estar ao nível da Europa e do mundo.
A volta a Portugal de Júniores vai para a estrada entre os dias 27 e 30 de agosto e vai ter duas etapas no distrito da Guarda.